Hoje nós vamos adentrar num assunto extremamente interessante, que é sobre vendas, né? E vender é importante, a gente está num momento extremamente desafiador para as equipes de vendas, né? E por outro lado, quem está começando a empreender também precisa conhecer um pouco mais sobre essas metodologias. E a gente vai falar sobre uma dessas metodologias, que é extremamente qualificada e que a gente usa muito intensamente aqui na Foz Tecnologia, e a gente tem orientado, ajudado a empreendedores levando essa tecnologia, essa metodologia que é a do Spin Cell, né? Eu vou conversar hoje, vou receber aqui um grande amigo, que é nosso parceiro aqui na Foz Tecnologia, que é nosso head de vendas, que é o Antônio Filho. Ele está em São Paulo, na nossa sede de São Paulo, né? E está, vai contribuir com o seu conhecimento. Ele foi um dos que implementou essa metodologia aqui na Foz Tecnologia. Ele se especializou no assunto, né? Fez cursos os mais diversos possíveis, estudou bastante e vai trazer para nós a riqueza da sua experiência na implementação disso, não só na Foz, mas também ajudando a clientes nossos, né, na medida do possível, a disseminar esse conhecimento acerca dessa metodologia. Antônio, vou passar a palavra para você, dar as boas-vindas, né, e falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional e também sobre a sua experiência aqui na Foz, né, o trabalho que você realiza conosco, tá bom? Seja bem-vindo.
É, como o Jorge falou, meu nome é Antônio, tá? Antes de tudo, no mundo profissional, eu me considero um evangelista da metodologia de vendas Spin Cell. Estou atuando como head de vendas do segmento web da Foz Tecnologia, onde eu aplico os conceitos dessa técnica, basicamente, desde 2012. Posso dizer também que tenho assim, ajudado os empreendedores contábeis há mais de 15 anos, levando conhecimento e tecnologia para suas empresas. E aí, quando a gente vai se apresentar, Jorge, a gente faz uma lembrança do passado, né? Nós que já estamos juntos nesse empreendimento de levar esses conhecimentos para esse público contador, e aí já vão aí 15 anos de experiência, tantas palestras em Goiânia, Rio de Janeiro, que a gente já fez aí no passado, levando conhecimento para esse pessoal. Então, assim, como eu estava falando, nós já temos muito tempo utilizando essa metodologia, desde 2012, basicamente. Eu me certifiquei na metodologia pelo Instituto Ruta Waite em 2016, então certificada de um curso bastante denso, e a gente está implementando, utilizando essa metodologia para poder escalar as vendas, que a gente vem no trabalho aí muito forte aí há alguns anos, e a gente conseguiu aí bons resultados, e também levando esse conhecimento do Spin Cell para o meio contábil também. Nós temos tido aí a oportunidade de ajudar aí bastante empresa a fazer vendas, né, desmistificar esse lado das vendas para o segmento contábil, e nós temos tendo bastante resultado aí, expressivo aí, nossos parceiros.
Muito legal. Pessoal, a gente está vivendo um momento extremamente delicado, né, todos nós estamos nesses nossos episódios, né, que a gente faz em formato de live para ficar mais leve, para ser um bate-papo. A gente tem conversado com vários contadores ou com especialistas nas áreas em que atuam, exatamente para trazer essas técnicas e essas experiências para que agreguem esse valor, somente num momento como esse, a gente superar esses grandes desafios. E vender, quando a gente fala do mercado de contabilidade, não é uma tarefa tão simples, né? Hoje a gente ouve falar sobre a contabilidade consultiva, né? E a contabilidade consultiva já é a execução propriamente da contabilidade em cima de um formato diferenciado. E quando a gente fala em contabilidade consultiva, esse processo de você fazer de forma consultiva o seu trabalho, ele começa antes de você conquistar o cliente, que é quando exatamente o cliente ele entra como um lead, né, em que ele conhece o seu trabalho, ele entende a sua realidade, e o processo de venda, que aí é o que o Antônio vai falar agora conosco, que o processo de venda consultivo, ele vai, na minha opinião, ele vai casar exatamente com essa realidade nova do mercado de contabilidade. Então, começa antes até da execução do seu trabalho, o processo de vendas, né? Antônio, para a gente entender até, para os nossos ouvintes que estão nos assistindo, nos acompanhando, entender o que é que significa exatamente o Spin Selling, né?
Traduz aí para a gente. Muito bom. Muito bom, Jorge. Antes de responder diretamente a pergunta do que é o Spin, me permita fazer uma contextualização prévia, né, sobre os fundamentos dessa técnica, né? Essa metodologia, Jorge Spincelling, foi criada no final da década de 80, portanto, tem bastante tempo aí que já está em uso, né? Foi criada por um psicólogo. Quem imaginaria um psicólogo criando a metodologia de venda? Mas foi exatamente um psicólogo chamado Neil Rackham essa metodologia serviu assim, como base inspiradora para outras metodologias que vieram depois, mas essa foi a base. O diferencial que eu costumo dizer dessa metodologia, Jorge, que ela foi formulada a partir de um experimento científico, dirigido pelo autor e pela sua equipe, certo? Eles observaram mais de 35 mil situações de venda, 35 mil situações de venda ao longo de 12 anos. Então, assim, confere a essa técnica um selo bastante significativo de método científico. Então, assim, durante a pesquisa, Jorge, eles observaram características que estavam presentes em praticamente todas as vendas bem-sucedidas, certo? Que é exatamente uma observação muito simples, aquela que o comprador sempre fala mais do que o vendedor. Toda vez que ocorria isso, as vendas eram bem-sucedidas. Então, assim, a primeira dica que serve aqui para os nossos ouvintes é cale-se e deixe o comprador falar. Mas como deixar o contador falar? Você tem que direcionar de alguma forma a venda, claro. Então, assim, você tem que fazer as perguntas certas. E foi exatamente com base nessas perguntas que surgiu o nome SPIN. O SPIN é nada mais, nada menos do que um acrônimo, né? E cada letra do nome SPIN significa um tipo de pergunta que deve ser utilizada na situação de venda. O S é pergunta de situação, o P, pergunta de problema, o I é aquela pergunta de implicação daquele problema anterior, e o N é uma pergunta de necessidade e solução. Então, foi exatamente em cima dessa pesquisa que surgiu aí o SPIN. Tá?
Legal. O modelo, ele contextualizou muito bem, ele é baseado numa metodologia científica, né? Perfeito. Isso, realmente, a gente remete ao fato, muitas pessoas não têm uma compreensão muito clara do processo de vendas. Isso é natural, mas empreender é vender. A gente precisa, né, como a gente está falando aqui no nosso movimento, que é o empreendedor de contador, a gente precisa aprender a vender. E muitas vezes existe aquela máxima de assim, você não é um bom vendedor, você não nasceu para isso, né? Na verdade, todos nós somos bons vendedores, apenas precisamos ser treinados para isso, né? Então, a metodologia é baseada em uma experiência, um experimento científico, e, na verdade, ela criou ensinamentos que permitem que a gente, estudando, né, estudando como a gente estuda uma outra matéria, possa desenvolver as habilidades necessárias para que a gente possa se tornar, em cima da metodologia, em cima dos ensinamentos que a metodologia prega, né, bons vendedores, né? Não é isso, Antônio? É por aí?
É exatamente isso, Jorge. É você seguir uma linha de raciocínio, seguindo a metodologia baseada nas perguntas. Então, assim, evidentemente, essas perguntas, elas têm que seguir uma ordem adequada. Você não pode sair perguntando algo muito mais avançado. Você tem que seguir uma ordem. E essas perguntas também devem ser relevantes, porque senão cansam o seu comprador. Então, assim, para entender um pouco mais, Jorge, sobre essas perguntas, que eu acho importante, assim, o primeiro grupo de perguntas, como eu disse, são aquelas de situação. Essas perguntas, Jorge, estão ligadas ao contexto geral da empresa do comprador. Ou seja, você vai começar uma investigação, mas antes de começar uma investigação mais aprofundada, você precisa perguntar sobre a empresa, certo? Sobre o negócio dele. Essas perguntas de situação servem para estabelecer um bom rapport, ou seja, engajar o comprador na conversa, fazendo com que ele perceba que você está realmente preocupado em descobrir os desafios dele e não somente vender o seu produto, né? Que isso é um dos grandes erros de vendedores. Então, assim, trazendo para o mundo contábil, Jorge, a gente pode até dar uns exemplos aqui de algum tipo de pergunta desse para o segmento contábil. Por exemplo, desse tipo de situação. Você começa perguntando, por exemplo, como sua empresa está planejando o seu futuro pós-crise? Quais são os principais desafios e oportunidades que você enxerga neste momento para a sua empresa? Ou então, assim, como sua empresa confere os documentos e arquivos fiscais? Ou seja, uma pergunta de situação, uma pergunta bem genérica. Quais são os processos que a sua empresa utiliza para mitigar os riscos fiscais? Ou seja, você está preparando o ambiente para avançar um pouco. Essas perguntas, como eu mencionei, de situação, serve até para o vendedor perceber as características gerais sobre o negócio e o potencial do potencial cliente, né?
Uhum,
e eles vão, e ela serve para te direcionar na condução da investigação, certo? Quando você finaliza essa primeira etapa de pergunta e situação, Jorge, tu vem para o segundo grupo, que aí começa a ficar mais interessante o negócio, né? O segundo grupo é compreender as perguntas de problema. Então, aí sim, você tem que ela serve para identificar os problemas da organização. É importante dizer, Jorge, que muitas vezes o potencial cliente nem sabe que possui problema. No segmento contábil, isso é extremamente comum.
Genial,
né?
Os
empreendedores gerais não entendem de contabilidade, não entendem dos riscos fiscais, então eles nem sabem que tem um problema. Então, isso é muito bom para o contador utilizar essa metodologia por conta disso, que eles são assim, excelente meio para a gente aplicar a metodologia. Então, essas perguntas de problema, se formuladas adequadamente, né, você consegue fazer um bom diagnóstico de uma série de situações dentro da empresa. Por exemplo, você pode perguntar para o seu potencial cliente, a empresa já foi auditada pelo fisco? Você está preparando já um checkmate, né?
Entendi.
Sofreu alguma autuação? Qual foi o valor da multa, por exemplo? Como é que tua empresa valida as apurações fiscais? Então, assim, as respostas dessas perguntas de problemas, Jorge, pode ser um gancho para você fazer a venda no momento oportuno.
Certo? Muito legal, Antônio.
Extremamente interessante isso.
Muito legal, Antônio. E isso aí me remete a uma reflexão que quanto mais, no caso, no nosso público, né, o contador conhece a realidade do mercado em que o cliente se enquadra, né, que ele participa, isso ajuda bastante. Né? A gente teve, nessa temporada, o primeiro episódio foi com o Cristiano Freitas, da Cirrus Contabilidade, e ele falava exatamente sobre contabilidade de nicho, o que ajudava muito no entendimento do negócio do cliente, daquele segmento, e evidentemente propicia que você tenha um aprofundamento em questões ligadas à realidade daquele segmento, desta forma você consiga ajudar até na formulação de perguntas adequadas. Eu conversava com a Anne Monteiro, falando sobre Instagram, marketing para contadores, e veja que ela também é nichada, a empresa dela é focada no público de, se não me engano, clínicas de estética, salão de beleza, academia, ou seja, dessa área mais health, né? Então, ela consegue criar os conteúdos adequados para essa realidade, e aí é legal porque a gente estava falando ontem sobre compartilhamento de conteúdo, atração, né, no processo de formação, de atração de leads, e agora a gente está falando sobre, no episódio com você aqui, sobre uma metodologia de venda, né? Isso. O lead chegou através do Instagram lá e vai para a venda. Então, voltando aqui à questão, a metodologia, sem dúvida, é auxiliada quando você, contador, aprofunda os conhecimentos, e aí é importante que você, se for uma empresa que atua com vários, não nichado, mas atua com vários segmentos, procure entender a realidade do segmento do seu cliente, para poder formular as perguntas adequadas para a realidade das perguntas que você tem que fazer, né? E aí, Antônio, a questão de você conhecer o seu cliente, né? Se preparar antes para a realidade do cliente. Não necessariamente a empresa em si, mas o negócio em que ele está inserido, não é isso?
Você foi muito feliz, Jorge, no roteiro, na escolha, na sequência dessa temporada. Porque com o Cristiano falando sobre nicho, certo? É muito importante nesse momento e em qualquer momento de uma empresa você ter foco, e o nicho faz parte deste foco. Depois veio a Anne dizendo como fazer a parte do Instagram, mas ela também falou muito de foco e de nicho, porque ela atua basicamente em saúde estética. E para a metodologia SPIN, isso é fantástico, porque você, para fazer um bom diagnóstico, ser um vendedor consultor, você precisa realmente conhecer o negócio do cliente. Então, imagina, vamos supor que você seja nichado para a área de médicos, por exemplo. Você consegue formular perguntas muito mais relevantes para aquele seu público do que para outro público que você não tem tanto conhecimento. Então, assim, você vai ter uma facilidade muito grande para levar das perguntas de problema, Jorge, para o próximo tipo de pergunta, que é de implicação. Que para mim, particularmente, eu acho que são as perguntas mais complexas. As perguntas de implicação. Você só consegue fazer uma boa implicação de um problema se você tiver conhecimento do negócio, tá? Então, assim, o nicho fez muito bem, então por isso que eu fiz esse elogio aí pela escolha. Acho que foi uma sequência muito boa.
A equipe está então, trabalhando legal.
Se você tiver esse conhecimento, essa implicação, porque a chave da metodologia é você conseguir fazer essa implicação. E se você descobrir um problema e você não conseguir quantificar este problema para o seu comprador, você não vai fazer uma venda boa, tá? E o comprador vai comprar preço seu e não vai comprar o seu valor. Então, assim, essas perguntas de implicação são extremamente importantes, é exatamente o terceiro grupo de perguntas, e elas têm, assim, a dica é exatamente tentar estabelecer uma relação de causa e efeito entre o problema e a implicação daquele problema. Por exemplo, no mercado contábil, o custo da multa mencionada equivale a quantos honorários atualmente pagos pela sua empresa? Pegando da primeira de pergunta. Então, a resposta dele, dependendo da resposta dele, você já coloca um gancho ali, já é matador ali com relação ao custo, né? Ou então você pode perguntar para implicar ainda mais. As penalidades decorrentes de erros fiscais equivale a qual percentual do faturamento anual da sua empresa?
Claro.
Ou quanto a empresa economizaria se houvesse um enquadramento fiscal mais adequado? Essas perguntas, Jorge, de implicação, eu gosto de ressaltar isso, é importante que você deixe o comprador, você pergunta e deixa o comprador fazer o cálculo na cabeça dele.
Entendi.
E ele vai falar, certo?
Perfeito.
Essas informações tendem a impactar mais a dor do seu potencial cliente, porque quando ele fala o número, aquilo causa um impacto, porque ele foi levado a pensar aquilo, ele não pensava daquela forma. Então, você levou ele a dizer aquele impacto, por exemplo, dizer, não, Jorge, eu tive... minha multa aqui no ano passado, eu tive aqui R$35 mil de uma multa. E quanto representa isso no faturamento da sua empresa? Quanto representa isso nos honorários que você paga? Rapaz, realmente, aí ele começa a fazer a pensar e maturar aquela ideia, e aquilo fica muito mais fácil para você dar a solução depois, né?
Claro.
Então, só para finalizar, Jorge, com relação à sequência de perguntas, né? Eu falei agora da implicação. As perguntas, deixar o comprador discorrer sobre o assunto é muito importante, certo? Ele relatar o problema, ele falar o problema, porque você sabe, você como um bom psicólogo que você é, porque você, além de ser um excelente executivo, você é um grande psicólogo, não formado, mas de prática, você sabe que quando a pessoa fala, ela mesmo repete o problema dela, ela tende a prestar muito mais atenção e ser muito mais relevante para ela do que se outra pessoa falar. Porque se outra pessoa falar que ela tem um problema, isso pode causar até um distanciamento, porque ninguém gosta de crítica, né?
É verdade. Então, você é verdade, a gente precisa... Esse ponto que você colocou é importante, eu queria até ressaltar nessa questão das implicações, a gente pode pensar... que a ideia das perguntas levam a suscitar na pessoa que a gente está conversando que a gente está querendo tocar, digamos assim, o terror. Na verdade, não. A verdade, você está querendo, e aí a gente tem que ter uma tranquilidade muito grande na forma de fazer a pergunta, que é exatamente de você auxiliá-lo a entender que esse tipo de problema que ele vem a sofrer pode gerar um problema grande para ele. Né? Então, é muito importante... trabalhar a abordagem para que isso não passe uma ideia, uma visão, uma percepção de que a gente está querendo tocar o terror. Pelo contrário, a ideia é exatamente, de forma tranquila, alertar o cliente com as perguntas para que ele possa refletir, como você bem disse, ele pensar, né? E aí, desta forma, ele vai tomar consciência. Tem uma coisa que eu levo comigo, que é assim, você não convence ninguém. Você pode até ajudar as pessoas a se convencerem, né? As pessoas é que se convencem, você não vai convencer a outra pessoa. Então, você vai levar argumentos, evidentemente, que dentro de uma lógica, como você está bem colocando, científica, inclusive, da metodologia, para que as pessoas possam aperceberem-se do problema, de fato. Às vezes, elas não, como você também ressaltou, não estão cientes daquilo, e que aquilo pode gerar um problema até maior para a organização dele, né? E o momento é muito adequado para isso, né? Hoje, se você liga como um contador para o seu cliente, aí eu reforço o que eu sempre tenho dito, que o contador tem um papel fundamental nesse momento para os empresários, para as empresas, e aí, desta forma, transcendendo até para a sociedade de uma maneira geral, ele consegue levar este conhecimento que possui, que é inerente à ciência da contabilidade, que é inerente à análise que o contador tem como fazer dos números, da realidade das empresas, da realidade da legislação para o seu cliente e ajudá-lo. Então, esse processo que você está colocando das vendas, né, que a gente está focando aqui, claro, em vendas, e o que eu relacionava no início da nossa conversa com a própria contabilidade consultiva, que é o pós-venda, que é quando o cara já está, quando o cliente já está dentro da sua carteira, e aí você vai ter que se relacionar com ele, mas é uma coisa consultiva, de você externar nele as questões e aí ajudá-lo a entender melhor o que está acontecendo. Aí, voltando, Antônio, para a questão do SPIN, né? Essa metodologia, ela é bastante utilizada em vendas mais complexas, né? Vendas em que você tem aquele processo de que as pessoas precisam entender a realidade da própria situação em que elas se enquadram, e aí você se coloca como uma solução para isso, porque você tem o conhecimento para isso, né? E aí, vendas mais técnicas são outro tipo de abordagem, né? Isso só para deixar claro aí para o pessoal.
Exatamente. A diferenciação básica são as vendas transacionais e as vendas complexas. Aquela venda transacional é quando você chega, por exemplo, num posto de gasolina e pega um refrigerante e vai tomar, paga o refrigerante e vai embora. É uma transação rápida. Claro. Quanto mais pessoas envolvidas no processo de decisão de uma compra, mais complexa ela é. E quanto mais. E normalmente vendas B2B, elas são complexas, né? Porque envolve empresas, envolve várias pessoas dentro da empresa para decidir sobre determinado assunto, né? E aqui, mais uma vantagem, Jorge, do contador, porque o contador faz uma venda complexa.
Com certeza. É claro,
se não faz, deveria fazer.
Perfeito.
Porque eu conheço também contadores também que não conseguem entender essa venda complexa e consultiva, e quando o comprador vem comprar o serviço dele, vai disputar preço com outros, porque ele vai dizer, você faz minhas apurações? Faço. Você faz meus livros fiscais? Faço. Você não me deixa levar multa? Não deixa você levar multa. Isso não é uma venda consultiva, né?
Com certeza. Então, assim,
e normalmente, quando utilizando o SPIN, você tem... É uma metodologia que lhe ajuda muito, Jorge, a afastar um pouco aquela teoria de quando o comprador vem conversar com você, ele diz, rapaz, quanto é que custa o seu produto? Quanto é que custa o seu serviço? Você
diz, olha,
antes de eu falar de quanto custa, eu preciso entender o que eu vou fazer aqui. Para eu entender o que eu vou fazer, eu preciso fazer algumas perguntas para você, e até para poder direcionar o resultado dessa solução que eu tenho que entregar para você. Porque se eu não entender, eu não consigo entregar um bom serviço para você.
Antônio,
Pode dizer, Jorge. Você consegue direcionar toda vez, e isso é um exercício, tá, Jorge, para vendedor. O comprador sempre vai querer saber o preço. Sempre, lógico, e no começo, e logo na ansiedade. E você traz dentro das perguntas, você vai levando ele, direcionando ele com calma, muita tranquilidade, dizer, olha, não é o momento ainda. E o comprador, como não é o momento? Então, não é o momento. Assim, eu não posso
entender ainda, né? Precisa entender ainda, agora. Precisa entender ainda a sua necessidade.
Não, e quando você fala dessa forma, Jorge, é impressionante, a pessoa tende a ouvir. Mas esse cara está dizendo que não é o momento, deixa eu ver, ele deve ter algum sentido isso que ele está dizendo. Então você posterga sempre para o último momento, Jorge, dizer o preço. Porque, entenda, como diz o Roberto, que sempre diz isso, o Roberto Dias Duarte, nosso mentor também, ele sempre diz, rapaz, o preço é uma consequência do que o seu cliente vai enxergar do seu serviço. Porque se ele enxergar que você vai apenas apurar as obrigações fiscais dele, que o software já faz isso para você, em grande parte, ele não vai dar valor achando que é só aquilo. Então, a percepção dele não vai ser adequada para você formatar um preço. Por isso que as perguntas, por isso que você deve direcionar ele através das perguntas adequadas. E finalizando com o último tipo de pergunta, que não menos importante, que é o de necessidade de solução, é onde você vai dizer para ele, entenda, você já fez aquelas perguntas de...
Uhum. Me permita até, Antônio, me permita, antes de você tocar nesse ponto da última pergunta, reforçar uma relevância aqui da discussão nesse momento, que é o seguinte, a gente tem ouvido muitos contadores reclamarem de uma forma geral, e é natural que isso aconteça, a gente enxerga isso, a gente há mais de 30 anos convive com contadores, desenvolvendo soluções, tecnologia para contadores, você há mais de 15 anos está trabalhando também com a classe contábil, e a gente vê muito essa questão da questão do preço, né? Da briga de preço, né? E essa questão que você colocou agora, da diferença entre a venda complexa e a venda a técnica, né, que vai mais para quem... Você deu até o exemplo lá do posto de combustível e tal. Naquela venda lá, muito claramente, a questão fica muito voltada para preço, né? Você está ali e tal, então... então, o que torna extremamente interessante desenvolver, apoiado pela metodologia, essa técnica para que a abordagem seja feita, somente no mercado contábil, como você ressaltou, e agora ressalto ainda mais, porque você foge dessa realidade da briga de preço, que é uma coisa muito comum, veja, nas discussões entre amigos nossos contadores, empresários contadores que a gente tem relacionamento, e que, de uma forma geral, a gente escuta no meio contábil. Mas quando você vai para essa realidade, e mais do que nunca agora, com essa visão da contabilidade consultiva, da análise mais aprofundada, da necessidade do cliente, e, evidentemente, como você falou e ressaltou, a questão de entender melhor a necessidade, e aí, entendendo melhor, com as perguntas certas, você vai trazendo à tona para o próprio cliente a percepção de que ele tem que a coisa não é tão simples, não é tão operacional, e ela é mais ligada a, como a gente fala, da contabilidade consultiva, a da análise mais apurada de informações, a da análise mais apurada da legislação e do apoio que o contador pode dar ao seu cliente. Aí reitero, reforço, inclusive, a questão do papel do contador nesse momento, junto às empresas, os empresários e, desta forma, a sociedade, de uma forma geral, como protagonista da grande retomada da economia. A gente tem aí um casamento perfeito para tirar a realidade da visão da contabilidade desse cenário de preço e ir para um cenário consultivo, um cenário em que, de fato, a profissão de contábil ela se torna de acordo com a ciência que ela é definida para ser, né? Análise, ao auxílio na gestão dos contadores de uma forma geral. Então, eu gostaria de ressaltar muito fortemente esse ponto agora, diante desse comparativo ser feito às vendas complexas versus a venda técnica, para que os nossos amigos que estejam nos acompanhando, os empreendedores que estão acompanhando o movimento do Empreende Contador, perceba que essa realidade é fundamental no momento da venda para o cliente, depois que entra e participa da sua carteira, ele se torna conhecedor dessa realidade, e aí você perdura isso durante o seu relacionamento continuado com o cliente através da contabilidade consultiva, e aí, fatalmente, ele não vai entrar naquela seara de estar querendo discutir honorários, de estar querendo discutir preço, porque ele perceberá a importância, desde o momento inicial, do papel do contador na sua empresa. Eu acho que é por esse caminho aí. Mas volto agora a você para a gente dar continuidade à próxima pergunta, né? a próxima etapa aí do Steam.
Mas assim, você me deu aqui um gancho muito grande para eu puxar um assunto aqui extremamente relevante, que eu me lembrei agora, baseado na sua fala. A metodologia SPIN, ela não serve só para venda, tá, Jorge? Muito pelo contrário. Ela direciona o consultor, direciona o atendimento consultivo em toda a jornada do cliente dentro da sua empresa. Então, para você dar uma boa experiência para ele, você vai sempre utilizar essa metodologia, porque senão perceba. Neste momento que nós estamos passando de crise, eu tenho absoluta certeza que os amigos contadores estão sofrendo muito com solicitações de downgrade, de redução de honorários. Redução de honorários, com certeza. Se você aplicou a metodologia SPIN durante o atendimento dele, você vai conseguir reverter esse quadro. Como? Você já sabe do problema dele. Como você bem disse, contador é um cientista de dados. Ele estudou para isso. Então, ninguém melhor do que ele para entender quais são os problemas e as dificuldades que aquela empresa está passando, certo? Então, ele analisando aquela empresa de forma consultiva, no momento em que ele receber um pedido desse, ele vai dizer, me diga uma coisa. Você está, por exemplo, com o seu fluxo de caixa para quantos meses? Um exemplo, ele pergunta. Olha, do jeito que você está com o seu fluxo de caixa, sua empresa, e se você perder 2 meses de faturamento, sua empresa fecha, sabia disso? Se eu lhe ajudar a manter sua empresa durante essa crise, sem que você tenha esse tipo de problema, vale para você? Aí você começa a falar, tecnicamente, evidentemente, se você fizer isso, reduzir seu estoque, vender seu estoque que está parado, se você fizer uma promoção do estoque, sim, promoção, sim, por que não? Porque o contador tem que entender de como a empresa dele pode sobreviver naquele momento. Então, ele começa a falar, evidentemente, os números, Jorge, é impressionante, os números sempre levam a gente para algum caminho mais certo. O contador é a melhor pessoa para ajudar uma empresa hoje, analisando números e levando a empresa para as estratégias corretas, é o contador. Então, assim, um atendimento consultivo, utilizando o SPIN, fazendo as perguntas e depois dando a última tipo de pergunta, que foi o que você me perguntou, que é exatamente a pergunta que nós chamamos final, certo? É aquela que necessidade de solução, é o N do SPIN, certo? Necessidade, que ela serve para encontrar e evidenciar a necessidade de resolver as dores que você já levantou, certo? Então, as perguntas desse tipo têm que ressaltar o resultado quantitativo da implementação daquele serviço que você está oferecendo. Por exemplo, você pode perguntar para ele, amigo, pelo que concluímos durante nosso diagnóstico, se nós reduzirmos as multas em X%, sua empresa economiza R$ 1.000, por exemplo. Faz sentido esse número para você? Então, aqui, essa pergunta é importante, Jorge, porque ele vai fazer o cálculo. Ele vai entender aquele cálculo, vai dizer, rapaz, eu vou economizar R$ 50.000, eu vou ter R$ 50.000 a mais todo ano. Sim, por exemplo, se eu fizer o enquadramento adequado para a categoria, sua categoria de negócio, sobraria no final do ano R$ 100.000 para você realizar outros investimentos? Se você está dizendo que está mal enquadrada e realmente faz sentido, vai sobrar R$ 100.000. Meu amigo, o seu serviço já está comprado. Nesse momento, ele já fecha o contrato com você, porque ele fica imaginando nesse dinheiro na mesa dele para ele fazer o que ele quiser. Então, é esse tipo de abordagem, através dessas perguntas, direcionam ele para poder assinar o contrato rapidamente na hora de uma venda, Jorge. Com certeza.
Com certeza. E como você falou, essa jornada do cliente, desde o momento em que ele entra na empresa e depois perdura com o cliente, e você, através dessa metodologia, ajuda inclusive no atendimento, né, dele, permite que ele a todo momento tenha contato com essa realidade da forma consultiva de ser, e aí evidentemente a gente não está falando só de uma pessoa, só do contador, mas da equipe como um todo, né, Antônio?
Sim,
é importante que isso dissemine, entre como uma cultura na organização e dissemine, porque a jornada muitas vezes, em geral, a jornada não é só com o contador, não é só com o dono do escritório, não é só com o empreendedor. Você tem o auxiliar, você tem o outro participante, o outro colaborador, então todo mundo vai tocar de alguma forma no relacionamento com o cliente, eles precisam ter consciência dessa forma de ser. É claro que isso parte do gestor, né, do empreendedor, para disseminar essa cultura, porque o reflexo das pessoas vem do exemplo, né? Então a gente precisa começar por nós, testar, botar isso para funcionar, e a gente vai falar já algumas dicas para começar a usar essa metodologia daqui a pouco, mas só para fechar essa questão de você implementar isso como cultura na sua organização para que os demais componentes do escritório de contabilidade, da empresa contábil, também vivenciem isso e executem isso nas suas ações, nas suas atividades no dia a dia, né? Eu acho que é por aí também, né? A questão da implementação de uma cultura, né, na organização.
Com certeza.
Muito bem. Diga.
Pode dizer. Não, eu complementar, porque de nada adianta você ter uma venda consultiva se a entrega do seu serviço depois não for consultiva. Se não for isso, você vai estar, no mínimo, se passando por um mentiroso, porque você fez uma venda extremamente fantástica, certo? Fez uma consultoria prévia para o seu cliente, e na hora de entregar o serviço, se o seu time, se toda a jornada do seu processo produtivo não for pensado também, né, nessas técnicas consultivas, você vendeu o famoso gato por lebre, né?
É verdade. Antônio, a questão do SPIN, né, como a gente estava falando, é uma cultura, é um aprendizado, tem que ser disseminado. E por onde começar, né? Porque, por exemplo, você falou aí da questão das perguntas, né? Evidentemente que a gente está conversando aqui, mas isso requer disciplina, requer estudo, requer preparação, né? Não é você ligar para o cliente agora e eu vou fazer as perguntas agora do nada. Não, tem que ter uma preparação para isso, né? Como é que você orienta a gente aí, a pessoa que está começando esse processo, tá enxergando agora, entendendo agora, como é que eles começam, né? Por onde começar, né?
Perfeito. Jorge, muito boa a sua pergunta, vai ao encontro do que você também comentou há pouco. Assim, o dono do escritório, o empreendedor, tem que primeiro a ser internalizado essa metodologia, porque é ele que vai colocar para o restante do time toda essa metodologia. Se eu dissesse para você, Jorge, que é simples absorver esse conhecimento, eu estaria mentindo, não é simples. Como quase tudo que é bom, não é simples de fazer, né? Então, assim, ele exige um esforço muito grande.
Uhum.
Eu sou, assim, posso contar o meu caso particular, eu tenho muito, eu sou muito autodidata. Então, assim, quando eu busquei essa metodologia, não existe, lá em 2012, existia muito pouco de material, muito pouco de literatura dessa metodologia, mas já existia um livro, certo? Esse livro, na época, já era traduzido para o português, tá? Que o nome do livro é Vendas de Spin Selling, certo? Do próprio autor, do Neil Hackerman, que foi quem fez a pesquisa. É a Bíblia, é o primeiro passo, é o primeiro livro. Então, assim, você tem que ler aquilo. Não é uma leitura simples, é uma leitura difícil, certo? Mas aí, de lá para cá, muitos outros materiais foram seguindo. Se você colocar esse termo na internet, para quem nunca teve essa curiosidade de conhecer esse termo, você vai encontrar dezenas, centenas, milhares de materiais muito interessantes, tá? Tem vídeo no YouTube, tem aulas no YouTube. Aqui em São Paulo tem esse instituto fundado pelo autor, que chama Rutawayt. Ele tem uma sucursal, uma filial aqui no Brasil, funciona aqui em São Paulo. Foi lá onde eu fiz a minha certificação, uma certificação aí de 4 dias aqui de imersão dentro do instituto. Você sai com certificado depois. Mas eu posso dizer para você, eu aprendi, evidentemente, muito mais nas minhas buscas, né, de autodidata e, principalmente, na prática.
Perfeito.
É interessante, quando você, Jorge, você aprende algo novo, você coloca em prática. E você percebe o quanto aquilo está fazendo diferença no seu dia a dia, aquilo se torna um vício. Então, é isso que acontece com a metodologia. Eu costumo brincar, inclusive, assim, eu já treinei muita gente, né? Você sabe que você é testemunha disso. Nós já
tivemos muita gente aqui na nossa organização.
Nossa organização, nós já treinamos muita gente mesmo. A experiência que eu digo com esses treinamentos é que eles não são simples, não são, de fato, nenhum. De fato, de maneira nenhuma, são simples. Mas as pessoas
fazem uma grande diferença,
demoram,
né,
Tony? Faz. As pessoas demoram a entender, Jorge. Mas depois que entende, é impressionante. Eu costumo dizer para esses meus alunos, com quem eu já treinei bastante, que depois que você internaliza e usa, você usa tanto que você passa a utilizar em casa também, na sua vida pessoal. Né? A minha esposa que o diga. Depois que eu comecei a usar essas perguntas dessa forma, o diálogo flui melhor, mas evidentemente ela diz, você é uma pessoa extremamente persuasiva, isso é perigoso. Mas de fato é isso que ela causa esse impacto na gente. Mas eu coloco, legal. Eu vou combinar com você depois, Jorge, da gente colocar lá no canal do Telegram, né, que você
eu
vai
já ia
lá
pedir
na frente, e a gente coloca algumas coisas lá, umas dicas.
Eu queria registrar aqui a pergunta do João Mendes, né, na verdade o registro que ele faz aqui, obrigado João pela sua participação, por estar conosco, brilhante iniciativa, a aplicação do Spin Selling pode ajudar muito o contador a vender e valorizar mais ainda o seu negócio. Perfeito, João. Falávamos sobre isso também, a questão da valorização da profissão contábil, que agora ganha uma força extraordinária, dado o momento e a importância que tem o conteúdo, a riqueza da ciência contábil, através do contador, junto às empresas, aos empresários, aos empreendedores, e o momento é muito oportuno, sem dúvida nenhuma, para valorizar ainda mais a profissão contábil. Nós acreditamos muito nisso, por isso que o movimento foi lançado agora, né? Na verdade, a gente estava com o projeto de lançar esse movimento antes, não sabíamos que ia ter a pandemia, evidentemente, né? Fomos todos, de forma abrupta, tomados por essa nova realidade, mas entendemos, no primeiro momento, que a importância do movimento se faz mais presente ainda numa realidade como essa que estamos vivendo. E o tema em questão, que é o spin selling, né, a realidade de vendas, mais importante ainda, porque tem muita gente perdida, tem muitas empresas, empresários, gestores de empresas que estão sem saber o que fazer e esperando ajuda, né, esperando apoio. E quem eu acho que pode dar, repito, reitero muito, fortaleço demais essa fala, ajuda ao empresário nesse momento, sem dúvida nenhuma, é o contador. Da mesma forma que o médico pode dar o apoio hoje, está dando de forma extraordinária aos pacientes e ajudando a gente passar por essa realidade, o contador vai nos ajudar em relação às empresas muito fortemente a passar por essa pandemia e esse impacto tão intenso nas nossas organizações. E eu queria pedir a você que também, dentro dessa linha de orientação, nos ajudasse a entender um pouco melhor no processo de implementação, uma vez aprimorado o conhecimento, Você usou alguma técnica ou algum, a tua experiência em cima da construção, e não só construção das perguntas, mas também no exercício que se faz, né, que é interessante para você criar uma disciplina para internalizar a metodologia e aí depois colocar em prática. Né? Dá algumas dicas também da tua experiência em cima disso para o pessoal que está assistindo.
Claro, Jorge, muito bom. Eu posso dar algumas dicas assim, práticas, alguns hacks de utilização das perguntas. Basicamente é o seguinte, você, quando está no primeiro momento onde você vai fazer as perguntas de situação, que é aquela primeira abordagem que você faz, antes de começar a pergunta de situação, você tem que fazer uma pesquisa prévia sobre com quem você vai falar. Isso é fundamental. Tá? E aí, graças a Deus, eu sou da época que a gente não tinha internet tão difundida assim para a gente fazer pesquisa, Jorge. Nós somos, né?
É verdade.
Mas hoje em dia tem a internet para você fazer uma pesquisa prévia sobre a empresa e sobre a pessoa com quem você vai falar. Isso ajuda muito no rapport
demais.
E nas perguntas de situação. Porque as perguntas de situação, Jorge, são cansativas. É aquela que o comprador já sabe o que ele quer. É diferente de você chegar e dizer, olha, como é que você faz a apuração fiscal aqui da sua empresa e tal? Se você tiver feito uma pesquisa prévia antes, você já chega diferente. Primeiro você quebra o gelo, você já pesquisou sobre ele.
Claro. Né?
E você já pode dizer para ele, olha, eu soube que você é um tricolor ferrenho, torcedor do Fortaleza. Que bom, que somos, temos essa afinidade.
Cuidado para não gerar confusão aqui na
eu falei só para provocar você, que você sabe. Mas isso é uma brincadeira, mas serve como você
claro,
fazer um bom rapport.
Lógico.
E aí você fez uma pesquisa sobre a empresa dele, já percebeu, evidentemente, uhum. como contador, você tem acesso, você já sabe que ele foi autuado, você já sabe com quais as dificuldades que ele já teve em relação ao fisco, seja na Secretaria da Fazenda, seja na Receita Federal, você já tem essas informações, quantos processos ele já passou. Então você já chega com esse arcabouço de informações, que facilita muito as suas perguntas de situação. Então esse é um hack importantíssimo. Pesquise muito sobre a pessoa e sobre a empresa antes de você ter a primeira conversa com ele. O segundo dica que eu lhe dou, Jorge, é não tente fazer, como uma venda complexa e consultiva, que é a contabilidade, não tente fazer tudo em uma reunião apenas, tá? Uma venda bem feita, consultiva, para um negócio tão complexo como é a contabilidade, tem que ser realizado ao longo de algumas reuniões. Porque senão você cansa aquilo, você torna enfadonho aquela primeira reunião. Então, se você... A dica, faça as duas primeiros grupos de perguntas numa primeira reunião, certo? Você tenta aprofundar. E antes de fazer a implicação, que é para mim, como eu disse antes, é o mais difícil, você volta e diz, olha, eu queria juntar aqui todas essas informações que eu tive, fizemos um diagnóstico aqui muito bom, mas eu queria entender um pouco mais, eu preciso de um tempo para mim, eu queria marcar uma nova reunião. Assim também, Jorge, é feito, eu gosto de fazer essa analogia também, com médicos, por exemplo. Quando você vai para uma consulta, existem dois tipos de consulta, aquela que dura 15 minutos e aquela que dura uma hora. Né? Aí a venda é a consulta consultiva e a consulta para aquela de 15 minutos para gerar volume. Né? Então, assim, quando é aquela maior, o médico, se alguém já teve oportunidade, o médico lhe pergunta desde a sua infância, desde como... Eu tive uma consulta, Jorge, isso é interessante, uma consulta particular aí há 2 anos, eu fiz uma consulta particular com um médico excelente, Jorge, ele perguntou como que foi o parto da minha mãe, se foi normal, se foi cesárea, se teve fórceps, se teve alguma coisa, eu não sabia, particularmente, aí eu tive que ligar para a mamãe na hora e perguntar, ou seja, ele constrói, isso é uma pergunta de situação muito interessante, porque o médico sabe que aquilo tem consequências ao longo da sua vida. Perfeito. Então, aquilo vai construindo. Foram 1 hora e 15 minutos, Jorge, só de perguntas que ele fez.
Entendi.
E ele não fez nada. Numa próxima consulta, ele já chegou com o diagnóstico, evidentemente que ele passou alguns exames, né? Então, assim, fazendo dessa forma, o contador também pode fazer isso. Olha, você tem que fazer alguns exames, eu tenho que calcular aqui alguns valores, eu tenho que entender o que você me disse aqui em algumas situações, e eu venho aqui lhe propor uma situação melhor na próxima reunião. Então, esses hacks são importantes para você ter, Jorge.
Perfeito.
É demais se fazer. E só a prática, viu, Jorge? Vai lhe dar essa... Depois do seu segmento, vai lhe dar esses
hacks. Legal. É bom fazer uma simulação, né? Fazer um teste consigo mesmo, né? Você está implementando... Perfeito. Começando a implementar um modelo, então... Simule consigo mesmo, depois convide alguém, né, da sua equipe ou alguém próximo que você consiga que entenda um pouco também da realidade, faça algumas simulações para que você possa, então, de certa forma, testar isso, né, aprimorar a sua fala, inclusive, né?
É importante isso que você falou. Dentro de um escritório contábil, você tem, assim, é um vale fértil para você praticar isso. Porque antes de você já ir para o mercado com um cliente novo com essa metodologia, pratique nos seus clientes primeiro, certo? Pegue um cliente seu, estude a metodologia, escolha um cliente e faça essas perguntas para ele que você talvez não tenha feito ainda, certo? E você vai descobrir oportunidades de negócio, de fazer crescimento de receita dentro do mesmo cliente, muito grande, tá? Muito elevado, excelente.
Esse teste, essa simulação, pessoal, muito importante. Faça, inclusive, com seus amigos, que são empresários, que não são até seus clientes, de repente eles se tornam seus clientes. A gente ouviu isso, muito legal, professora Josiane, e ela falava sobre o fato de quando ela começou a fazer um trabalho de divulgação do trabalho que ela realizava de ser contadora e tal, ela conquistou clientes, amigos que não sabiam do potencial que ela tinha. Ontem, a própria Anne Monteiro falou também sobre isso, amigos que se tornaram clientes e que não sabiam do potencial dela e, poxa, se tornaram clientes ali em virtude da exposição que ela fez e do conhecimento que ela detém. O Portela, nosso parceiro lá de Caruaru, sempre presente também, fala que o Antônio sempre são seus bons ensinamentos. Obrigado, Portela, pela presença. Obrigado, também. Portela. E ele fala uma pergunta aqui: nesse momento em que os profissionais buscam as soluções adequadas para trabalho em home office, a aplicação do SPIN deve seguir todo o rito, né? Deve seguir todo o rito, né? Com certeza, né? Mais do que nunca, né? Dá para fazer isso muito legal, né? Porque você, de dentro, né, você vai conversar remotamente com o seu cliente, com o seu lead, ali no caso, né? Você pode, inclusive, fazer de uma forma muito, muito intensa isso, não é isso?
É. A dica que eu dou, Portela, no home office, é você fazer esse atendimento consultivo dele da venda com vídeo. Porque para você não perder todas a conversa não verbal, todo o movimento que aí implica aí.
Não vamos deixar esses desafios do home office superar as oportunidades que a gente tem agora. É usar as técnicas e colocar para frente. Antônio, eu quero passar você para as considerações finais, depois eu volto também para finalizar.
Então, só dizer, Jorge, primeiro agradecer demais esse movimento ele é extremamente importante para a contabilidade, empreendedorismo contábil. E dizer também que, assim, a metodologia do Speak que a gente começou agora é um pedaço do processo de vendas. Claro. Assim, eu espero ter a oportunidade em algum outro momento a gente conversar mais sobre o processo de vendas, que é um mundo grande, e a gente pode discorrer mais e ajudar aí nossos amigos contadores a passar mais, cada vez melhor, por essa fase. Em um momento de crise, é uma excelente oportunidade para você aprender e estar preparado para quando tudo retomar, a bonança chegar, você estar muito com mais certeza. Preparado.
Não deixe de seguir a gente lá no Telegram, tem muito material já disponível, e a gente vai colocar, como o Antônio já sugeriu, a dica do livro e outras dicas também desse conteúdo do SPIN, vendas, para que vocês possam enriquecer ainda mais o seu dia a dia, o seu conhecimento na área do empreendedorismo contábil. Muito obrigado a todos, Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Desejar saúde e tranquilidade a todos e até a próxima oportunidade. Um grande abraço, felicidades a todos.
Grande abraço, obrigado.
Tchau, tchau. We'll be right back.